Well, I thought.
Eu pensei que o Gary ia também a lembrá-lo sobre as suas etiquetas nas bagagens. Eu gostaria de começar apenas reiterando as palavras de agradecimento que o Gary, não vou entrar no mesmo detalhe, mas aqueles que organizam conferências como essa, vocês sabem quanto trabalho isso dá. E somos tão gratos por todos aqueles que se envolveram. E eu acho que um dos grandes privilégios da minha vida é estar envolvido com muitos de vocês e com as pessoas da nossa equipe que fazem tanto aqui. Eu gostaria também de realmente novamente enfatizar o quanto eu agradeço o tempo que vocês despenderam vindo aqui. Alguns de vocês eu conheço há um longo tempo, eu sei quão ocupados vocês são e o que significa viajar tão longe, e nós somos realmente muito agradecidos pela sua presença. Acho que tivemos uma conferência particularmente impressionante esse ano, começando com a sessão de plenário no domingo, e essa última sessão de reuniões em grupo. Tivemos um simpósio realmente impressionante, e acho que alguns dos assuntos aqui que podemos ressaltar é que nós tivemos o embaixador americana para assuntos religiosos, que também lida com o Departamento do Estado em termos de liberdades religiosas, e da Comissão de Liberdades Religiosas, a doutora Katrina Sweat. Eu quero dizer-lhes que nos últimos anos essas duas instituições têm sido como um feudo, e é para nós uma honra ver que podemos trabalhar juntos. É um feudo saudável, devo dizer, porque um dos problemas com religião, com liberdade de religião, é que sempre aparece nos programas de trabalhadores humanitários, oficiais, mas parece sempre ir tomando os lugares debaixo secundários do programa. E nós sempre escutamos de pessoas sendo torturadas, ameaçadas e violações horríveis dos direitos humanos. Mas se a atenção não for prestada à liberdade de religião ou de crença, é um assunto semelhante que pode causar outros tipos de problemas. E, na verdade, a criação de uma década atrás das instituições aqui nos Estados Unidos, esse gabinete de liberdades religiosas dentro do Departamento de Estado e outros, isso foi projetado para ser uma instituição dentro do estabelecimento da política internacional, política externa americana, para que esses assuntos possam estar presentes nas pautas. E a proliferação de instituições como essas eu tenho visto na Europa, no Canadá, em outros lugares no mundo. Então, para iniciar, eu gostaria de ressaltar a significância de ter esses dois departamentos representados aqui e do significado simbólico de levar esse assunto a sério. Por muito tempo, muitos países têm levado a liberdade de religião como um assunto negligenciado, mas hoje isso, os países do mundo estão de maneira mais progressiva entendendo que isso é importante. Sendo de elite ou os crentes ou não, não podemos entender o mundo em que vivemos sem entender o papel que a religião tem na vida humana. Eu gostaria de começar não expressando os problemas que discutimos aqui, e nem mesmo sublinhando a importância desses assuntos, mas ao falar com o professor Rebisch, sugeriu que falou de construir pontes, talvez construir também reservatórios. Às vezes, reservas, por exemplo, as grandes reservas de águas grandes, às vezes elas são fazemos com que essas represas, precisamos de uma ponte, uma forte imagem que vem à minha mente, o venerável Dharma, que fala de lei, religião e justiça, diz que Dharma significa uma realidade como a água que flui, que eventualmente transpõe obstáculos de maneira harmoniosa, é adaptável e pacífica. Eu sei que ele poderia elaborar com muito mais detalhe. Eu captei essa imagem, essa metáfora. A ideia do Dharma é que o nosso entendimento tem relação com outros entendimentos religiosos, a lei natural, as verdades fundamentais de outros sistemas. E também a palavra em árabe, Sharia, se refere a um caminho de água que leva a um manancial maior de água. E isso é uma, a água é uma substância que dá água, é gentil, que dá vida, é gentil. E nós também lembramos a... Acho que eu peguei a pessoa certa, Maria Patrícia de Colômbia. Ela perguntou como essa fonte gentil de água, de vida, também pode ser tão destrutiva como um tsunami, por exemplo. Ou talvez uma outra imagem. Eu não quero deixá-los nervosos, mas o Provo está localizado num vale entre duas represas. O tio da minha esposa não queria construir o segundo a represa aqui, porque ele achava que ele ia rachar. Ele estava muito preocupado com a cidade Heber. A Provo seria a segunda na lista das cidades atingidas se houvesse um rompimento da barreira da represa. Então, precisamos de água para sobreviver. E precisamos disso aqui, senão seríamos um deserto. Não podemos viver sem água dentro dessas represas. Geralmente, a água é liberada de maneira gradual. Acho que vocês ririam do que aqui nós chamamos de rio, mas esses rios, riachinhos, realmente fazem com que o deserto, que é aqui, floresça. Ao criar esses reservatórios, se eles realmente se romperem, a devastação seria inimaginável. Não é só o relacionamento da religião com os ecossistemas físicos, mas o que aconteceria quando culturas ideológicas e tsunamis políticos fossem liberados, varrendo, arrastando as estruturas da vida com violência e conflito. Existem coisas que podemos fazer como seres humanos comuns ao confrontarmos esses tipos de marés. Acho que existiriam coisas que pudéssemos fazer no nosso sistema político, pudesse mudar nos assuntos políticos ou nas tendências sociais. Eu passei bastante do meu tempo nos últimos anos tentando pensar nas forças que estão tirando ou prejudicando a liberdade de religião. Existe uma confluência de várias coisas. Falamos sobre o secularismo, várias diferentes tendências da sociedade e que de maneira amedrontadora têm se reunido para atacar ou ameaçar essas estruturas. A questão a fazer é, existem coisas a fazer para construir pontas ou construir represas, reservatórios que talvez possamos tolerar ou resistir a esse tipo de tsunamis ou de nos recuperarmos deles. A conferência foi aberta com as reflexões do professor Ferrari, que recebeu uma das nossas premiações esse ano. E ele se centralizou nessa pergunta. Ele não falou sobre reservas ou reservatórios ou pontes, mas ele se focalizou das religiões abraâmicas e a noção da lei natural, que é acessível através da razão, e depois o cristianismo formou a estrada para o secularismo no Ocidente e nos capacitou a construir estruturas sociais que podem acomodar pessoas de diferentes crenças e permitir com que elas vivessem juntas em paz. Segunda, a equivalência, a lei natural é bem mais estreita na lei judaica, e na lei islâmica justifica que as pessoas devem seguir essas diferenças. Criaram diferenças em sociedades diferentes, de acordo com a analogia do professor Ferrari. O Estado secular não é um elemento neutro. Ele está ligado a conceitos teológicos cristãos. Isso leva a problemas. Ou o Estado secular é um modelo que pode ser exportado para fora das fronteiras ocidentais cristãs, para os países árabes, o do Mediterrâneo, em seguida, como consequência da Primavera Árabe. E o professor Ferrari perguntou, será que o Estado secular ainda responderia às perguntas nesse mundo tão pluralista e tão multicultural? Essas perguntas estão alinhadas com outras perguntas fundamentais que esperamos sempre ser perguntadas na conferência. Podemos usar aquilo que se tornou as ferramentas clássicas para construir essas pontes e essas represas que precisamos? A liberdade religiosa e o gozo delas indiferentemente da religião tem nos servido bem há 2 séculos nos Estados Unidos, e temos certeza que por períodos também longos em outros países. Elas vão continuar funcionando numa paisagem ou num ambiente diferente? O professor pareceu bastante pessimista, que o Estado secular está ligado à cristianidade, e às vezes é difícil exportar esse modelo para outros países no mundo que não o aceitariam. Por exemplo, ele disse que é um exercício de apenas a força do pensamento imaginar que um Estado secular pode se estabelecer no Oriente Médio secular. Isso, em vez de tentar transplantes arriscados, é melhor para cada civilização olhar para dentro de si, da sua própria tradição, para as ferramentas corretas para tratar desse assunto de liberdades religiosas e direitos. A esperança repousa sobre 2 considerações. As grandes tradições religiosas do nosso mundo, todas têm ferramentas para construir pontes e reservatórios, e respeito mútuo e entendimento que torna possível uma vida em comum no nosso mundo tão pluralizado. E segundo, a ideia do Estado secular pode ser interpretada não como uma forma de sociedade que seja hostil à religião, ou pelo menos que a leve para o setor privado, mas pode ser interpretada de maneira mais flexível, de maneira a prover um terreno comum para uma variedade de religiões ou visões não religiosas que possam coexistir pacificamente. Uma dessas reservas principais precisamos construir, que os líderes católicos falaram sobre o secularismo saudável, é ser aberto e acomodar diferenças, crenças e até não crenças, e não se tornar uma ferramenta de ideologia do secularismo. É uma coisa é ter um Estado que abraça todos, que é aberto, e outra coisa tentar a levar adiante a sua própria pauta, de maneira que o Estado secular se torne hostil à religião. E uma das coisas que o reservatório precisa conhecer é que deve ser mais aberto e acomodar mais, ser mais flexível. Na sessão de plenário na segunda-feira, tivemos uma discussão ampla sobre a Primavera Árabe E isso inclui também como as coisas estão se desenrolando na Europa. Achei que isso, de uma maneira, foi uma coisa muito útil, porque isso refletiu em assuntos no estrangeiro. Estamos vendo no cenário do Oriente Médio, bastante dramático, e vemos que é a impacto tem sido em outras comunidades democráticas.
Uma coisa que acontece é que a secularização da religião, ou a tese dessa secularização, teorias que assumem que a religião, numa era de industrial, diz que o secularismo tira dessa parte. Então, nós vamos entender que, e vemos que é referido, a gente vê esse padrão de uma secularização que não está acontecendo, está regredindo. E nós vemos essa passada dentro da parte pública, e que nós temos vindo essas transições em todo o mundo, mas precisamos focalizar na transição no contexto da Primavera Árabe, onde que nós vimos essas transições acontecendo. A religião está claramente, tem um papel. Nós não sabemos muito bem se as transições estão acontecendo ainda. Não, também não é claro como esses papéis, ou que papel a religião, ou qual é o real papel dela, mas vimos que nós temos novas perguntas e vimos novos acontecimentos desse relacionamento entre a democracia e a religião. Na situação holandesa, nós vimos reconhecido em outras partes do mundo também que a democracia se acha difícil de lidar com aquilo que ninguém sabe controlar, ninguém conhece, que talvez seja não comprometedora. Nós vemos que a religião pode ameaçar a democracia, mas nós vimos também que a religião também oferece pontos positivos para a democracia. Porque nós vimos pela antropologia e também que nós vimos trabalhando, a palavra não é perfeita. Mas o que nós vimos também é que tanto dessas duas contribuições, tanto em utopia quanto em antropologia, que cria um altruísmo, que os humanos podem se esforçar a desenvolver visões novas de utopia ou novas direções em que eles podem seguir adiante. E esse desejo é vital, só é esse desejo, esse sentido de que a democracia sem esse tipo de desejo, essa motivação, é um caos em si. Porque nós vemos o materialismo tomando conta. Então, o que nós precisamos é que esses impulsos que nos levam a buscar o melhor dentro de nós. Nós vemos também que a religião ajuda a proteger os reservatórios individuais de motivação, suporte moral, traduz religião entre ideais morais para as pessoas e para também as comunidades. Quando refletimos sobre esses problemas que estão acontecendo no despertar no europeu e em outros lugares do mundo, nós vimos essa frase feita pelo constitucionalista alemão, Birkenfelder. Eu sei que talvez não esteja bem certinho, mas essa é a ideia que ele disse. A Constituição são incapazes de mudar condições que elas vêm tomar conta. Então, existem governos constitucionais que nós vemos entender que é presumido que a vida da sociedade, por exemplo, presumindo que a família funciona, presume que alguns tipos de entendimento comum é feito. Então, tem essas variedades que existem, e a gente vê que isso é algo que tem sido algo que nunca acaba sendo um pano de fundo de discussões. Então, nós vimos que nessa era que nós estamos, todo país tem uma constituição. Algumas são escritas, por exemplo, o Reino Unido ainda não tem uma escrita, mas então alguns têm escritas, alguns têm que não são a Constituição não escrita, mas tem algo lá. O ponto é que essas instituições presumem que, por exemplo, presumidas da família, da honestidade, da integridade, da religião, o que nossos fundadores chamam da virtude pública, que você quer sacrificar pelo bem comum. Ontem nós vimos nas sessões que nos dá mais visão a respeito desse relacionamento da sociedade civil, pluralismo e com a religião. Nós também ouvimos sobre o paradoxo da sociedade civil e do governo. E nós vemos que quando o governo vê tensão envolvendo religião, eles acham que é um problema, mas às vezes se torna contraprodutivo. Na verdade, eles vão entender que aumenta a disposição à instabilidade, à contenda. E essa tendência de superregular é um fenômeno que continua acontecendo. Nós vemos isso também no estado de bem-estar. Acaba resultando num país, no mundo, que nós temos um grande percentual de países com restrições, e restrições de muitas vezes estão se amontoando. Então, nós temos essa evidência de que... Essa evidência empírica que nós podemos ver que o que está... Nós voltamos à ideia de Smith e John Locke e outros, que deixa claro para nós que geralmente é contraprodutivo fazer muitas regras. Uma das nossas esperanças é que nós possamos contribuir de alguma forma para disseminar essa informação que nós temos, para espalhar e ver como essa podemos entender que a política, alguém envolvido na política religiosa, vai ter uma... Nós vamos ver um problema e ele já pensa, nós temos que ter uma lei para isso. Mas a pesquisa mostra, seja cuidadoso. Muitas vezes isso só vai piorar. Talvez isso só vai ser pior. Então, trazer essa visão é algo muito importante, trazer esse novo entendimento. Impor às pessoas que estão recebendo discriminação contra eles mesmos, viola a consciência deles e se torna um problema de instabilidade social e até violência. Fomos lembrados da tolerância dupla. E quando a sociedade pode operar, a sociedade providencia essa tolerância e renuncia o poder do Estado de poder reforçar uma crença. Então nós vemos aí essas razões fortes para pensar que proteger a liberdade religiosa também protege o capital social e também outros bens sociais. Ram Kanan, ele nos falou que ele poderia por 5 horas falar conosco. E eu li os outros livros. É muito mais que 5 horas. Mas ele tem um número de livros que foram recomendados para mim. E desde a primavera passada eu tenho lido e é muito importante lê-los. E saber por muito tempo que a religião cultiva altruísmo. E o altruísmo que as pessoas que são ativas religiosamente, eles contribuem mais. E como serviço voluntário na sociedade. E parte do que o trabalho dele mostra é que não é automático. Parte do que acontece é porque vemos essas pequenas experiências reservatórios de congregações, essas pessoas que se unem, escutam esses ensinamentos, reforçam esses ensinamentos e pedem entre si que façam algo a respeito. E nessas pequenas áreas é que nós vemos a transformação de ideia em prática acontece. Instituições sociais críticas. O trabalho dele é muito interessante porque mostra exatamente, e você pode ter sentido isso ontem, foi quase como que ele falasse, eu sinto muito, mas essas congregações são poderosas forças sociais e trabalham muito bem, fazem a diferença para a sociedade. Nós também podemos ver ontem à tarde, por exemplo, o meu tempo está acabando. Então eu vou cortar um pouco, mas nós tivemos esse ser reforçado para nós pelo senador Torres, para aqueles que o conhecem por muito tempo. Nós adoramos o humor dele, mas tem um pouco mais do que sorrir. Você vê que ele disse algo muito profundo sobre a autonomia das instituições religiosas, que vai acabar reforçando a ideia de congregação do trabalho do Canons. Esta manhã, nós tivemos, o senador Salazar Cruz falou, e outros também falaram, mostrando, dando destaque às condições críticas em sociedades constitucionais, como, por exemplo, a família. E certamente nessa audiência nós temos muitas pessoas que apoiam esse ponto. E como, por exemplo, fazer uma declaração, eu sei que muitos teriam desejo de participar, sei que haveriam perguntas, mas esse é o motivo de ter a visão de iluminar uns aos outros aqui. Mas eu gostaria também de mencionar outra coisa que eu pensei a respeito. Lembrando quando o secretário Kildani falou, ele disse sobre as coisas, pegando sobre as coisas da conferência, religião, democracia, sociedade civil, ele também disse, pense a respeito da terra. E ele estava falando disso no sentido sobre grandes tensões, áreas de tensões na terra, por exemplo, na Palestina, em Israel, mas num senso de que isso volta em várias formas diferentes. Se queremos construir esse reservatório, fazer esse espaço para as congregações, você precisa de um lugar para que as pessoas possam se reunir. Você viu no mapa todos os lugares da Filadélfia onde as pessoas podem se reunir, mas em muitos países nessa terra, nesse mundo, esse é um problema. Um grande problema. Na declaração de 81, a declaração de 1981, vamos poupar tempo aqui. Vocês sabem que dessa declaração, uma das coisas que fala, que estressa nesse ponto, que dá ênfase, é o que um grupo deve ter o direito de ter um lugar para adoração. Não significa que os grupos podem construir qualquer coisa em qualquer lugar, mas excluí-los de uma cidade ou de um estado, esse é um problema sério. Parte de como construímos esse reservatório, essa reserva, é respeitar a prática e fazer possível que as pessoas possam se reunir, permitir para adoração, para que eles possam, como eles bem entenderem, não através de outros tipos de modo que gere capital em outras comunidades, como outras congregações fazem. Muito bem. Deixe-me apenas concluir como construímos essas pontes e esses reservatórios. Liberdade religiosa é uma ferramenta poderosa que envolve emergir e muitos países nessa terra, nesse país, têm esse comprometimento através de suas instrumentos de direitos humanos, suas constituições, mas o desafio, pessoas nem sempre, eles atacam o direito, mas eles vão tentando achar isenções aos direitos. E essas isenções estão acontecendo mais e mais. Essa ferramenta poderosa que temos de construir, produzir, criar essa proteção, essas estruturas são frágeis, podem facilmente ser destruídas. Mas em situações como essa, nós podemos realmente saber como esses problemas e como construir essas pontes, como entender uns aos outros. Esse preconceito inevitável que é criado no mundo, num jeito que a gente já está dizendo, a gente está julgando algo que nós não sabemos o suficiente. Nós temos que trabalhar um jeito a maneira que vamos conhecer pessoas de boa vontade, nós vamos desenvolver essa ferramenta que é a melhor de todas, que é respeito. E isso permite com que possamos construir essas pontes. Outra imagem que eu gosto, eu gosto de fazer, de criar imagens na minha cabeça, mas um dos nossos oradores falaram sobre você se sentir, é mais do que uma ponte, é se sentir conectados, ligados. E esse é o que sai dessas conferências, é isso que não apenas algo que conclui, mas é o começo. Temos um processo que nunca acaba, nós construímos essas redes que nunca terminam e assim por diante. Deixe concluir com um último pensamento que tive. Ao ouvir General Lee, ele disse que não existe algo como um ex-marido, existe um ex-marido e uma ex-mulher, mas não existe um ex-pai e uma ex-mãe. Não existe como um ex-irmão ou uma ex-sister, uma ex-irmã. Então, o que acontece, nós temos que descobrir quem são nossos irmãos e nossas irmãs. E, às vezes, em eventos como esse, nós descobrimos isso. E eu sei disso na minha vida. E eu agradeço a vocês por nos unirem à nossa família, unirem-se à nossa família aqui. E eu espero que nós vamos evitar nos tornar ex-irmãos ou ex-irmãs, mas que essas relações se perpetuem. Muito obrigado.